Fair Play, os eventos desportivos a acontecerem no Algarve. Os treinadores e atletas em destaque a sul do país. E os algarvios que levam a região pelo mundo. Quartas, ao meio-dia e às 4:30 da tarde. Fair Play, o desporto na tua rua. Com Rafael Duarte.
Chegou a hora do desporto com mais um Fair Play. Hoje temos a terceira edição do Mês Olímpico. O Mês Olímpico continua no Fair Play e hoje destacamos Ana Cabecinha e o treinador Paulo Murta. A atleta ficou em 20º lugar nos 20 km marcha, nesta que foi a sua quarta participação nos Jogos Olímpicos. A marchadora do Clube Oriental de Peixão e o treinador algarvio fizeram um balanço da prova e contaram como foi estar longe da aldeia olímpica.
Ana Cabecinha, Paulo Murta, muito obrigado pela oportunidade e pela disponibilidade em falar aqui ao Fair Play. Estamos aqui a destacar todos os algarvios que estiveram nos Jogos Olímpicos. Aqui temos um 2-1, vocês dois que estiveram então nesta prova dos Jogos Olímpicos, e começar precisamente por aí, como é que foram esses dias em Tóquio, como é que foi a experiência?
A experiência foi boa, apesar de tudo, apesar de ter sido os Jogos Olímpicos um bocadinho diferente do que nós estamos habituados. Claro que nós já temos três Jogos Olímpicos anteriores. Estes Jogos a gente foi com uma expectativa e já sabíamos que iria ser diferente devido à pandemia, mas o espírito foi vivido, tudo foi sentido de alguma forma, de forma diferente, mas de alguma forma pelo lado positivo. Por isso foi, o desejo de estar em Tóquio era muito, normalmente a gente espera 4 anos e agora esperámos mais um, ou seja, o desejo ainda era maior. Depois, claro que nós, a partir do momento que a marcha e a maratona foi posta a quase 900 km de Tóquio, também foi vivido de uma forma diferente. Pela primeira vez nós estávamos longe da aldeia, longe dos colegas, daquele espírito mais concentrado do que é o olimpismo, estava todo mais focado em Tóquio, mas nós tentámos absorver tudo de bom, o que pudemos conseguir, e por isso acho que daí o salto também foi positivo.
Paulo, e como a Ana referiu, ainda para mais, tivemos aqui mais um ano de espera devido à pandemia.
Exato, a Ana referiu bem que nós no ciclo olímpico trabalhamos os 4 anos e este ano foi tudo uma incógnita desde março de 2020, quando começou a pandemia. Vai haver jogos, não vai haver jogos, vai ser adiado para quando, vai ser cancelado. Tivemos alguma esperança quando foi adiado para 2021, mas depois em 2021, nomeadamente em janeiro, voltou outra vez a mesma coisa da pandemia, e sempre com uma indecisão grande na sua realização ou não. E este ano, e estes jogos, pela primeira vez, tiveram 5 anos de preparação. Podemos dizer assim, isto é bom para um, é mau para outros. No nosso caso, tentámos sempre tirar a parte positiva, que foi, temos mais de um ano, então vamos trabalhar mais de um ano. No entanto, se tem sido em 2020, provavelmente o resultado final seria diferente, e até a própria não havia tanta limitação que houve agora. Nós, como a Ana referiu, fomos para Sapporo, 800 e tal quilómetros, quase 900 da aldeia olímpica de Tóquio. Ou seja, nós tivemos dia e meio na aldeia, depois fomos 7 dias para Tóquio, para Sapporo, e voltámos 3 dias a Tóquio. Enquanto estivemos em Sapporo, nada mais do que foi um campeonato do mundo de atletismo, porque só estavam lá maratonistas e marchadores. Os jogos passaram-nos ao lado. Nós estávamos num campeonato do mundo só com maratonistas e marchadores, a 900 km do centro de decisões. Para a Ana, eu senti isso, não foi, não teve problema negativo nenhum, porque a Ana é os 4 jogos, já viveu, já teve essa experiência, já sabia o que queria agora, e estava muito mais focada na competição. No entanto, nós até na própria equipa de 5 atletas, eram 3 maratonistas e 2 marchadores, só uma é que era nova, E recordo-me que ela muitas vezes perguntava: isto é os Jogos? Eu estou nos Jogos Olímpicos. Eu parece-me que isto é uma maratona comercial, que eu estou aqui.
Mas ainda conseguiram dar lá uma volta ou era mesmo fechado?
Nada, absolutamente. Nós nem à frente do hotel conseguíamos ir.
Foi em cima de um prédio que estava lá, que estava a chover, e o segurança mandou-me sair de lá porque não era lá que eu tinha que estar. Eu tinha que estar no sítio entre a baia e onde a gente tinha que passar. Exato. E começou a fazer um grande filme que eu tinha que sair dali muito aflito. E eu estava a ficar à chuva, à espera que o semáforo mudasse para ver, para poder passar a estrada bem para o hotel. Eles eram muito rigorosos nesse aspecto e eu tive que treinar dentro do o meu treino da manhã. Eu tinha que treinar porque o hotel era um oval e era tipo
uma torre grande
e à volta tinha 100 metros e o meu treino da manhã corria 20 minutos, 25 minutos à volta no meu andar, no quinto andar, que é onde Portugal estava, para poder treinar, porque eles não me deixavam treinar na rua. E para ir treinar, o percurso onde a gente treinava era a 20 minutos, 25 minutos de autocarro, e para fazer 20 minutos, 25 minutos no treino da manhã, eu não estava para estar a desgastar-me de autocarro, 25 minutos para lá, 25 minutos para cá. Então preferi fazer, tinha 100 metros, à volta do hotel no quinto andar, e eu andava ali às voltas.
Isso acabou por também ser um obstáculo para vocês depois para a prova, não é?
Claro.
Sim. Sem sombra de dúvida, logo o espaço onde foi indicado para podermos treinar. O espaço era um complexo olímpico de 1972, se não me engano, nos Jogos Olímpicos de Inverno. Era uma pista que não era pista de atletismo, era uma zona onde eles fazem a pista de gelo em cimento. Eles apenas colocaram pinos a limitar tipo 400 metros um perímetro e 550 outro. E depois era por fora, entrávamos e saíamos desse complexo, e por fora apenas a primeira estrada que estava a circundar. Portanto, o parque era muito giro, havia muitas estradas à volta. Sei lá, poderíamos ter ali circuitos de 4, 5 km à volta e não estávamos limitados a 900 metros. Pior ainda era que quando havia períodos da manhã ou da tarde que juntavam-se vários atletas lá, nós estávamos lá, se contarmos assim globalmente, 60 em cada uma das provas, daria 180 nas três provas, mais 85 na maratona feminina e 105 na maratona masculina, ou vice-versa, não sei bem, eram 400, 500 atletas mais os staffs. Portanto, às vezes andavam quase a bater uns nos outros. E nós questionámos e dissemos que podíamos ir para outros sítios. Não, é assim, é aqui, estamos limitados a este espaço, nada. E eu penso que mentalmente...
Sim, por toda essa questão também acaba por fazer mal mesmo, claro, a nível psicológico.
Uma hipótese que era, ou estavas no estádio ou estavas dentro do quarto. Não havia cá meter-me, não havia uma loja, não havia um centro comercial, não havia um espaço de lazer. Sempre. Coisa que havia em Tóquio, onde Portugal tem um espaço, o espaço de Portugal, em Sapporo, ou era treino, ou era dentro do quarto, 2-2.
Mas Ana, perguntar-te como é que também, que balanço é que fazes aqui da prova, 20º lugar nos 20 km marcha, que balanço é que também fazes?
Eu ontem, acho que foi ontem só mesmo que me caiu a ficha fui 20ª, porque ontem quando saí à rua eu vejo as pessoas, o carinho das pessoas a dar-me os parabéns, que o 20º lugar foi bom. Foi mesmo aqui em Vila Real, que eu não sou daqui, e as pessoas a darem-me os parabéns, e ontem quando um rapaz me dá os parabéns e diz um 6º lugar, foi bom, e eu corrigi, dizer que não tinha sido sexta, que sexta foi há 4 anos, ele deve ter visto o resultado há 4 anos atrás, e costumo dizer que tinha sido 20ª, e isso caiu-me um bocado. Não é que o 20º lugar seja mau.
Claro, estamos a falar, quer dizer, de Jogos Olímpicos.
Exato, que eu fui para lá este ano e os últimos 2 anos, devido à pandemia e antes, eu não tinha feito grandes marcas e não tinha feito provas para poder mostrar o resultado que eu estava a ler. Eu fui para lá com uma 30, uma 35 deste ano que fiz no Campeonato Nacional, fui ao Campeonato Nacional fazer um treino mais longo. Ou seja, o salto não posso dizer que foi negativo, foi positivo, fui para lá com o que tinha a 30ª marca, ou a 20ª tal marca.
42ª.
Olha, então em 42ª, eu fui 20ª, dei voltas de avanço a atletas que tinham melhor marcas que eu este ano. Ou seja, por esse lado eu vejo que eu sofri, mas essas atletas sofreram mais que eu, e essas sim fizeram um resultado menos bom. o meu resultado não posso dizer que foi mau, mas claro que com os outros resultados que eu tinha dos outros jogos, eu não treinei tão mal, apesar de tudo o que passei este ano, eu até fiz a última preparação, até me senti bem, treinei bem, eu cheguei lá, fiz grandes treinos, eu estava à espera, sinceramente, de fazer uma melhor classificação, nem a marca, não estava a pensar em marca, estava a pensar num melhor lugar, mas pronto, com o calor e com a umidade e tudo mais, porque a prova foi-se desenrolando, as minhas pernas, a partir dos 10 km, deixaram de me corresponder. Eu liguei o meu piloto automático, como o Urta costuma dizer, e eu só queria era apertar a linha de meta e chegar ao fim. Eram os Jogos Olímpicos e foi para isso que eu treinei e não ia desistir, não ia à mínima dor, eu ia a parar, eu tinha que chegar ao fim, e então foi isso que fiz. Dei mesmo o meu máximo, porque pela primeira vez, ao fim de tantos anos de fazer 20 km, eu passei mal, tive que ser observada pelo médico, por um médico até de outro país, porque nós infelizmente também não levámos o nosso médico. E é porque fui mesmo, o médico disse mesmo que eu tinha ido mesmo às minhas reservas, ou seja, eu fui mesmo, passei mesmo muito mal no final da prova, por isso é sinal que dei tudo o que tinha na competição.
Gastaste a bateria toda e ainda mais alguma que podias ter de reserva.
É verdade, foi mesmo.
É verdade.
Foi mesmo.
Aqui é assim, claro que o resultado da Ana, ela sente que não foi aquilo que estava à espera. Mas tudo pelo passado, claro. Porque há 3 Jogos Olímpicos, onde é diploma olímpico nos 3, 8º, na estreia em Pequim, depois é 9ª em Londres, atualmente já é 7ª em virtude dos casos de doping, depois é 6ª no Rio, a expectativa perante um 6º é que se possa fazer melhor, mas recordo que 20º nos Jogos. Apenas a Ana tinha estes resultados melhores, apenas da participação portuguesa pouco mais do que 30%, 35% ficou no abaixo do top 20, ficaram acima, e é a nossa realidade de Portugal, a nossa realidade, se calhar estávamos à espera de mais uma medalha ou duas, a obtenção das 4 é positivo, poderia ter havido mais uma ou duas, mas a nossa realidade não são só as medalhas, é outra prática que temos, que é dentro dos 16 aos 30, esta será a nossa posição. Há lugares também que é muito honroso determinados atletas ficarem 44, 45, 50, porque estamos a falar de qualificações muito difíceis, e lá só estão os melhores dos melhores.
Exato.
Na prova da Ana só era permitido estar 60 atletas, estavam 59, e em 59 ficou no primeiro terço, é algo muito positivo. Claro que quando a gente olhamos para o 6º dela de há 5 anos atrás, ou o 7º ou o 8º, diz,
expectativa
quem? Não fica aquém, é muito prestigiante ficar 20º nos Jogos Olímpicos.
Paulo Murta e Ana Cabecinha, muito obrigado pela disponibilidade e por participarem aqui no Fair Play, e uma vez mais também parabéns por essa participação nos Jogos Olímpicos.
Obrigada, muito obrigado.
Ok, obrigado, e estamos sempre disponíveis.
Por hoje é tudo. Acompanhe as novidades esportivas nas redes sociais em Fair Play Rua FM. Já sabes, Fair Play, o desporto na tua rua.
Fair Play, os eventos desportivos a acontecerem no Algarve. Os treinadores e atletas em destaque a sul do país. E os algarvios que levam a região pelo mundo. Quartas, ao meio-dia e às 16h30 da tarde. Fair Play, o desporto na tua rua. Com Rafael Duarte.